Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O objetivo do SEC é levar o conhecimento esclarecedor. Sabe o que eu penso de verdade? É que cada um de nós que veio aqui nessa terra veio para resolver questões que nós acabamos não resolvendo, porque aprendemos nas várias vidas, nas várias reencarnações, um caminho que a gente acha que é o caminho da espiritualidade, que de verdade eu, no meu percurso, penso que não funciona muito bem do jeito que nós aprendemos, que nós temos que rever as coisas. Aliás, eu acho que vocês têm que rever, inclusive, o que eu falo, né? Porque senão fica uma coisa... Eu falo e todo mundo fala, Moisés, você está falando, isso é verdade. Não, não é verdade, não. Eu questiono a mim mesmo e acho que todo mundo tem que questionar. E nós todos juntos devemos buscar encontrar aquilo que pode ser, pode não ser tão confortável para a gente, mas vai nos libertar daquilo que nós criamos, né, como uma paisagem romântica da nossa vida e da nossa existência. E olha só, tem uma pessoa aqui que diz o seguinte: você pode explicar para mim como funcionam as evocações? No que elas podem atrapalhar? Interessante, né? Na verdade, eu gostaria de saber o que é uma evocação. Ela colocou aqui na coisa contrária, né? Saber o que é uma evocação, pois nunca ouvi ninguém explicar com clareza sobre isso. Então, eu vou te explicar... Tentar explicar com clareza, né? Porque a gente nunca sabe se está sendo muito, muito claro naquilo que a gente fala. Cada um ouve de um jeito, né? Mas olha só, uma evocação é um chamado. Você pode anotar isso, é um chamado. Aí você vai falar, só isso? Bom, então vamos começar a ver os momentos que a gente tem de evocação, né? Evocação, ela pode ser feita através de um ritual. Você faz um ritual para chamar alguém, um espírito, um Deus, um santo, um mestre, não importa. Você vai lá, um anjo, né? As pessoas fazem evocações e essas evocações são dirigidas para alguém. Isso é uma evocação. Você fala, funciona ou não funciona? Aí a gente pode conversar depois sobre isso, porque é uma coisa muito... não é tão simples assim. Aí você quer ver uma coisa? Saudade é uma evocação. Então, você está com saudade de alguém, né? E você fala, nossa, eu estou com muita saudade de tal pessoa. Você está evocando a pessoa. Você vai falar, mas eu estou fazendo bem ou mal? Só estava com uma saudadezinha. Não, se você estiver com saudade de uma pessoa, você está tomando as energias dessa pessoa, né? A saudade, ela é a carência das energias de alguém, certo? E aí você está tomando a energia dessa pessoa, você pode estar prejudicando. Deixa eu explicar uma coisa que acontece com relação à saudade. Eu sei que muitas pessoas vão falar, eu não acredito nisso, não quero saber disso. Tá bom, não precisa de verdade acreditar em mim, né? Porque nós temos realmente que questionar. E eu fico feliz de você poder questionar. Mas ouça, né? Talvez você possa até corrigir o que eu estou falando e tudo mais. Mas quando você sente uma saudade profunda, que aquilo te causa, sabe, um vazio, que você precisa de alguma forma da pessoa... Essa pegada na pessoa é uma coisa forte. Ela é mais forte quando você tem o corpo físico do que quando você não tem. Porque com o corpo físico, o tracionamento é um tracionamento violento. E a pessoa sente pegada na nuca, pode sentir dor de cabeça, cólica, pode sentir um monte de coisa, né? Então é bom você saber isso para você até repensar, né? Se alguém tiver com saudade de você... essa pessoa não está te fazendo bem. A gente pode lembrar da pessoa, puxa, lembrei de tal pessoa, está tudo bem. Agora, a saudade em si, aquele negócio que a pessoa passa dias e dias, né, às vezes horas pensando no outro, isso não é muito saudável, tá? Não é saudável mesmo. E, aliás, acontece até aquelas coisas assim, né, de a pessoa falar, nossa, eu passei o dia inteiro pensando em você, você não saía da minha cabeça. Ela não sabe que ela está fazendo mal para o outro, né? Agora, sabe o que eu fico pensando? Eu penso, se evocar uma consciência espiritual, né? Se você evocar alguém que tem corpo, ela sofre, mas ela sofre menos do que alguém que não tem o corpo físico. Então, você pode anotar isso, porque isso é verdade. Se você não tiver o corpo físico, a pegada é direta em você. E você vai se sentir mal, né? Quando você tem o corpo físico, essa pegada vai direto para o teu corpo físico. Né? E aí você vai ter aquela coisa que a gente tem para ter uma tontura, né? Arrepio, sabe? Dor no estômago, né? O intestino desarranja. São coisas que você vai poder anotar quando você entra em determinados locais, né? Ou quando, em um momento que não tem ninguém, você também vai ser tracionado pela evocação. Então, você já sabe que saudade é um tipo de evocação, né? Você fala, existem outros tipos? Claro que existem. Existem formas de você pegar a pessoa através desses processos de carência que são bem sérios, né? Porque você pode até matar uma pessoa quando você a evoca com muita força. Né? Você vai falar, em que momento? Quer ver? Eu vou contar para você que está me ouvindo aqui na rádio. Você imagina aquelas pessoas que no momento em que estão no ato sexual, eu estou falando abertamente porque eu acho que todos nós precisamos ter conhecimento. Elas colocam uma outra pessoa no lugar do parceiro para conseguir chegar ao orgasmo. Olha só. Então imagina, você está lá com seu parceiro ou com a sua parceira, mas você começa a inventar e fantasiar. Né? E eu já ouvi pessoas falarem, nossa, mas a gente precisa disso, porque isso é para apimentar a relação. Não, você tem que ser saudável. Ser saudável é a gente conseguir se relacionar com o outro diretamente, no aqui e agora, sem aquelas histórias de passado. Porque essas fantasias que a gente cria, a gente não sabe o que vai, sabe, não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, no momento em que você põe lá uma figura de uma outra pessoa e você tem um orgasmo, a pancada que você dá nessa pessoa que você colocou no lugar é bem forte. Por isso que você vai encontrar muita gente que é pública, né, artistas e tudo mais, com depressão e com sérios problemas. Essas mulheres, por exemplo, que aparecem nuas nas revistas, elas não sabem, né? Elas estão se expondo, essa é a parte física, é a parte da sedução, mas por trás disso você tem um mundo espiritual que nenhum de nós consegue determinar, né, o tamanho e tudo que existe nele. Com toda certeza. O mundo espiritual é determinado conforme as nossas conveniências. Você não sabe o que acontece lá. Então, por isso que a gente faz um curso de projeção astral, para que você possa sair e lidar com a realidade da espiritualidade. Que isso é fundamental, né? Você já pensou? Alguém descreve para você o mundo espiritual? Nós estamos falando aqui sobre uma coisa que é simples, que é a evocação. Mas essa evocação pode acontecer de várias formas, né? E ela pode ser um pouco pesada para quem é evocado. Então você está vendo que eu estou te dando uma explicação que ela é muito mais longa do que isso. Dá para fazer um curso sobre evocação, né? Se a pessoa é muito primitiva, né? Uma pessoa primitiva é aquela que não consegue discernir muita coisa. Ela está em processos nos chakras mais emocionais. Então, o discernimento dela é mais baixo. Tá? Ela pode até fazer algumas coisas com grande competência e capacidade, mas o alcance dela consciencial e de ver o outro é através de regras, não é através do bom senso. Entendeu? É através de regras. Para ela, isso é que é o certo. Então, só que uma pessoa muito primitiva, ela está muito mais somática do que uma que cresceu mais. Essa pessoa, com o corpo físico, ela sente menos. Ou seja, um evento desses pode parecer para ela uma coisa qualquer. Tipo, ela vai ser evocada, ela fala, nossa, eu fiquei um pouco agitado. Então a percepção dela fica mais distante. Uma pessoa mais evoluída, mais sensível, ela vai se ressentir muito mais. Até ela pode até saber o que está acontecendo, né? Porque de repente fala, estou sendo evocado. Isso, você vê que depende do nível de conhecimento das pessoas. Tá? É assim, olha, se a pessoa tiver uma evolução espiritual, o que acontece é que ela, como ela vai trabalhar com continuidade, os projetos que ela desenvolve são projetos de continuidade. Ela não pega alguma coisa, começa e para. Pega outra, começa e para. Ela não faz isso. Ela trabalha com continuidade. Então, ela trabalha em alta potência no chakra cardíaco. Então, anota aí, você que está me ouvindo. o chakra cardíaco dela está em alta atividade. Por quê? Porque ela tem continuidade. Uma pessoa dessa consegue abrir mão de si próprio, que era o caso de Gandhi, e, por exemplo, bom, ele largou tudo, né? O Gandhi andava com aquela tanguinha dele, ele mesmo fazia a roupa dele, né? Aliás, eu vi um documentário uma vez, né, em que uma mulher que eu acompanhava falou assim: você é o único homem que eu conheço que faz a própria roupa, porque ele ficava lá no tear fazendo a própria roupa mesmo. Ele não parava, né? Mas ele abriu mão de tudo, quer dizer, é diferente. Só que você imagina centenas de pessoas evocando, né? Como é que fica isso? Então ele tem que realmente ser muito forte energeticamente para suportar esse tipo de coisa. Em última instância, o que acaba é que o cardíaco da pessoa vai ser afetado, não? Então vai ser afetado assim, a pessoa começa a ter dificuldades cardíacas, porque o cardíaco está dando conta de todo um processo de continuidade, que normalmente uma pessoa mais evoluída, ela não faz só uma atividade, ela faz várias atividades, e o compromisso que ela tem é muito alto, tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que as coisas são multidimensionais. Resultado, um belo dia, ele vai ter que sofrer alguma coisa nesse coração, certo? Não tem muito jeito, né? E a justificativa humana que a gente vai dar é uma coisa que pode ser um tiro, pode ser alguma coisa assim que fala, morreu do coração. Não, o chakra cardíaco dele se sobrecarregou, né, com tudo, e ele teve que partir por conta disso. Eu devo dizer para vocês que o desencarne sempre é feito pelo chakra cardíaco, não importa quem seja, se a pessoa é mais evoluída ou menos evoluída, o desencarne ele é sempre feito pelo chakra cardíaco. Mas eu perdi aqui o rumo, não foi, do que eu estou falando? Então, deixa eu só falar para quem está nos ouvindo. Então, vamos lá, porque tem mais uma questão colocada aqui. Essa pessoa diz o seguinte, olha, ela diz, essa pergunta é engraçada, não? Uma pergunta, ela fala, o senhor é o fundador do SEC? Deixa eu continuar aqui. Por que o senhor fundou o SEC? O que para o senhor significa consciência e evolução? Aí logo em seguida ela põe, o que é evoluir? Nossa, ela me crivou de perguntas aqui. Por que precisamos evoluir? Nós já não estamos evoluindo? A nossa tecnologia já não está evoluindo? Me desculpe, mas eu não acredito no que o senhor fala. Eu sou espírita e acredito que só evoluímos através de Jesus Cristo. Um abraço, Jonas. Ó, Jonas, ótimo seu e-mail. Porque é assim mesmo que a gente faz, tem que ser sincero, né? Bom, eu vou te responder rapidinho, porque tem um monte de pergunta aqui, olha. Uma pergunta, o senhor é fundador do SEC? Sim. Então tá bom. Por que o senhor fundou o SEC? Fundei o SEC. Nossa, essa pergunta é mais longa, né? Porque eu tive experiências de projeção astral quando eu era criança e fui fazendo inúmeras anotações e eu não encontrava resposta em lugar nenhum para a capacidade que eu tinha de sair do corpo todas as noites. Então, desde os 7 anos de idade, eu vinha saindo do corpo, não podia contar para ninguém, porque eu ia parecer um louco. Fui tendo mais experiências, aprendendo mais coisas, enxergando mais coisas, e aí eu falei, agora não tenho saída. Eu fui em todas as instituições que você pode imaginar. Participei, frequentei, busquei, e aí eu fundei o SEC. Eu acho que eu dei uma resposta, mais ou menos, né? O que para o senhor significa consciência e evolução? Consciência e evolução é o nome do nosso programa, né? E, na verdade, consciência é o que cada um de nós é, né? Cada um de nós é uma consciência. E, na verdade, também isso nasceu, esse nome apareceu para mim, quando eu li um dia um livro do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. Eu ainda era bem jovem e lá tinha uma palavra que falava da consciência universal, né? Então eu falei, puxa, se existe a consciência universal, nós somos consciências pequenas, mas somos consciências, né? E quer dizer, eu vejo que é assim mesmo, nós somos consciências que precisam de um veículo para se manifestar, né? Nós precisamos de um corpo físico, precisamos de um corpo astral, precisamos de um corpo mental, né? Então, Esse é um percurso da consciência. Ela precisa de vários veículos para fazer o percurso da evolução, e o veículo físico é onde ela tem o nascimento e a morte, onde ela vai aprender muito, né? Até por conta dos processos emocionais. O que é evoluir? Olha, evoluir é você sair das dependências. Eu vou explicar para você rapidamente. Não sei se você conhece sobre chakras, mas a nossa consciência, ela... Por exemplo, quando você nasce, a nossa consciência está no chakra básico. Ninguém nasce com a consciência no chakra coronário. Nós somos absolutamente primitivos, né? Nós só fazemos as coisas fisiológicas, né? Então, é o chakra básico, é o contato maior com a Terra. Você está saindo de uma vida e entrando em outra, né? Só que o processo de evolução, você vai até o chakra coronário. Então, quando a tua consciência estiver no chakra coronário, você está numa condição muito privilegiada e está liberto. Nossa, não vai dar tempo de responder. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu vou guardar essa pergunta para responder no próximo programa, né? Porque tem mais coisas. E nós agradecemos a você por ter feito esse percurso com a gente, e até a próxima semana.